Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
Olá, ouvintes! Estamos iniciando a segunda parte do podcast Fala Agro sobre o manejo de plantas daninhas em pastagens. Eu sou Álvaro Momenso e estamos conversando com Adilson Aguiar. Ele que é professor, pesquisador e consultor, além de ser um dos maiores especialistas quando o assunto é o manejo do gado, o manejo de plantas daninhas nas pastagens também. Para falar de pastagem, nada melhor que ele para bater esse papo com a gente. Adilson, retomando aí nosso bate-papo, começando esse novo episódio, eu quero agradecer novamente, viu, a sua presença e já partir para a primeira pergunta. No último episódio, a gente viu sobre os prejuízos que as plantas daninhas podem causar, né, nas pastagens, tanto em diminuição de produtividade das pastagens, né, das gramíneas, como também até em ferimentos ao rebanho, né, no caso de plantas daninhas com espinhos e tudo mais. Dito isso, quais as alternativas que os pecuaristas podem e devem optar para realizar um manejo correto?
Então, quando nós reunimos todos esses prejuízos, né, que plantas daninhas causam, a gente chega à conclusão que a relação de benefícios custo de fazer o seu controle é extremamente alta. Mas vamos em números diretos. Para você ter uma ideia, na fase de plantio de uma pastagem que eu controlo a planta invasora, comparado com uma pastagem que eu não controlo a planta invasora, quanto que cai a produção de forragem? 55%. Na fase de manutenção da pastagem, eu tenho uma pastagem que é infestada por planta daninha e eu não faço o controle. Eu tenho outra pastagem que é infestada também por planta daninha e eu faço o controle. A diferença de produção de forragem varia de 40% a 90% a menos. Isso nós estamos falando, então, de redução de capacidade de suporte, de redução de taxa de lotação, além de todos aqueles outros prejuízos que eu citei, né? Então, assim, quando nós avaliamos economicamente, vamos falar de todos os métodos de controle de plantas daninhas, depois que elas já estão infestando a área, o que é de fato eficaz é o controle químico usando herbicidas. Então, assim, quando a gente avalia, eu já fiz isso em todas as regiões do Brasil, cada R$1 que o pecuarista coloca, né, no controle químico de planta daninha, ele tem um retorno de 1,30 até 4,60, livre. Tá? Isso quer dizer, então, que cada R$1 que ele coloca, ele obtém 2,30 a 5,60. Aí ele paga aquele R$1, sobra de 1,30 a 4,60. E essa amplitude de variação depende muito do nível de infestação. Quanto maior o nível de infestação, maior vai ser a relação de benefício-custo, né, de uma área que ele faz o controle comparado com a área que ele não faz o controle. Né? Então, assim, considerando somente em produção de forragem, capacidade de suporte, lotação, ganho de peso e produtividade por área, que são efeitos diretos, sem considerar aqueles efeitos indiretos, de aumento de ectoparasito, intoxicação e morte de animais, dificuldade para fazer colheita e assim por diante. Quando se fala de controle de planta invasora, vem logo na cabeça do pecuarista, ou do gerente de fazenda, ou dos funcionários que trabalham na fazenda, e de muitos técnicos também, que é o controle químico, né? Tem que ter um herbicida, e normalmente eles estão atrás de um herbicida altamente eficaz, que vai controlar a planta daninha e não vai causar fitotoxicidez na planta forrageira, que seja barato, que seja fácil de ser aplicado e assim por diante. Mas veja bem, o controle químico com uso de herbicida é um dos métodos de controle. Se o pecuarista quer ter sucesso, né, no controle de plantas daninha, ele tem que fazer manejo e controle. Então a gente fala em fazer manejo integrado, né? Então primeiro começa com procedimentos de manejo, né? E aí complementa com os métodos de controle. Então, no caso de manejo, o primeiro manejo, e que ele é altamente eficaz, é o manejo preventivo. O manejo preventivo tem como finalidade prevenir a introdução de plantas daninhas dentro de um continente, isso tem leis internacionais para isso, dentro de um país, dentro de um continente, dentro de regiões, dentro de um país, né? dentro de estados, dentro de uma região, de municípios dentro de um estado, e ali na propriedade, chegando até mesmo dentro de retiros, dentro de piquetes e assim por diante. Então, o manejo preventivo, levando lá para o pecuarista, seria protocolo de recepção de animais que vêm de áreas que você não conhece como que é o nível de infestação de planta daninha. Muitas vezes a gente tem que fazer até protocolo de jejum. Tá? Outro, a limpeza de veículos, de maquinário agrícola e de implementos que vêm de fora da propriedade ou que trabalham em um retiro da propriedade onde tem infestação antes de dar início ao trabalho em outro retiro onde não tem infestação. O piquete, por exemplo, de um piquete onde tem infestação, antes de começar a trabalhar em um piquete onde não tem infestação. Roupas, né, e calçados de funcionários que trabalham em áreas da propriedade que tem infestação antes de ir para uma área onde não tem infestação. Então, isso aí é manejo preventivo. Aí passa para o manejo cultural. Manejo cultural é tudo que o pecuarista pode adotar no manejo da cultura, que nesse caso é pastagem, que vai dar condição para a pastagem ter maior vigor, produzir mais forragem e ter maior capacidade de competir com as plantas daninhas por aqueles fatores de crescimento citados, luz, dióxido de carbono, água, nutrientes, espaço e assim por diante. Então, mais uma vez, começa lá na escolha da forragem adaptada, estabelecer um bom stand de pasto, manejar corretamente o pastoreio, lotação ajustada à capacidade de suporte, manejo pelas alturas-alvo de entrada e de saída do pasto, controlar os insetos, pragas, doenças, para não diminuir o vigor da planta forrageira, corrigir, adubar o solo e assim por diante. Pois bem, fazendo manejo preventivo e cultural, eu garanto a eliminação de 100% das plantas daninhas? Não. Eu só vou minimizar o impacto da infestação dessas plantas, né? Mas são manejos, assim, extremamente eficazes. Mas, uma vez já estando as plantas daninhas lá na área, né, eu tenho equipamento de controle propriamente. Quais médios de controle que são, de fato, eficazes? Quem vai plantar pastagem pode usar o método mecânico de preparo de solo, né? Esse preparo deve dar início no último mês de chuva numa região, enquanto o solo ainda está friável, macio, e deve fazer uma sequência de preparo de solo durante o período de seca. Dependendo da textura do solo, da natureza do solo, né, vai ser uma combinação de grades pesada com grade intermediária, com grade niveladora, com arações, com arados de disco e melhor ainda com arado de Iveca. A sequência de preparo de solo durante a seca tem como finalidade expor a parte subterrânea das plantas daninhas ao sol, rizoma, raiz, tubérculo, né? Quebrar, picar a parte aérea e a parte subterrânea da planta, para matar a planta adulta, enterrar o banco de semente o mais profundo possível, para dar tempo de semear ou de plantar por mudas, né, a nova forrageira que vai ser estabelecida e ter tempo dessa pastagem se estabelecer sem a competição com plantas invasoras. Então, o método mecânico na fase de plantio é eficaz, né? Os outros métodos que têm sido usados, como fogo, não usem fogo. Fogo tem mais de 10, né, causas danosas para o seu negócio, para o meio ambiente. E fogo controla um tipo de planta invasora, mas dá condição do aparecimento de outros tipos de planta invasora que são muito mais tolerante aos manejos e métodos de outros métodos de controle, né? A roçada das plantas daninhas, quer seja manual ou tratorizada, é de baixíssima eficácia, tá? Na verdade, estimula mais brotações dessas plantas daninhas. Então, esse método mecânico não é eficaz, ele pode ser usado pontualmente, né, para estimular uma planta invasora que já estar no estádio reprodutivo, que já floresceu, né, roçar essas plantas para estimular a rebrota, para elas voltar no estado vegetativo, para depois fazer o controle químico. Né? Bom, e por fim, quando a planta invasora, a planta daninha, já está instalada na área, o controle químico com o uso de herbicidas, né? Aí tem herbicida para aplicar na folha, tem herbicida para aplicar localizado no caule, no toco, né? Do tronco, depois de cortar do tronco. Aí é o mais eficaz. Então, em resumo, adotar os manejos, método de manejo, que é preventivo e cultural, e os métodos de controle quando a planta daninha já está instalada. Aí, nesse caso, método mecânico, preparo o solo, só que é para áreas que serão plantadas, roçada só para estimular a planta daninha a rebrotar para fazer controle químico, e o controle químico é, de fato, no médio e longo prazo, o de melhor relação de benefício-custo no controle de planta daninha.
Show de bola, professor. Agora a gente, abrindo o leque novamente um pouco sobre o assunto aí nas pastagens, quais que são os outros desafios que os pecuaristas, né, os produtores podem enfrentar na hora aí de tratar o gado e também no manejo das pastagens?
Então, começa lá com uma variável que ele não controla, que é a variável climática, né? Então, assim, quando o pecuarista não é bem orientado em relação à escolha das espécies forrageiras, ele vai plantar espécies forrageiras que não são adaptadas às condições de clima, aí eu estou dizendo volume de distribuição de chuva, né, regiões que têm ocorrência de geada. Então, assim, é uma das causas de degradação de pastagem, é a planta não estar adaptada à condição climática. Outro desafio é o estabelecimento de pastagem em solos que aquela planta não adapta, ou por causa do relevo, ou por causa da profundidade do solo, ou por causa de má drenagem do solo, presença de cascalho, de pedras, de rocha, ou uma planta forrageira que é muito exigente de fertilidade do solo, estabelecida em solos de fertilidade natural muito baixa, ou seja, solos muito pobres. Então, isso é um desafio. Mas tudo isso pode ser prevenido com orientação, né? Com conhecimento, orientação, para que o produtor plante na sua propriedade espécies que sejam adaptadas àquele clima e àquelas características do solo, né? O desafio, assim, é não planejar a infraestrutura da propriedade, em termos de dimensionamento de tamanho de retiro, para o gado não ter que andar muito quando é levado no curral de manejo, é formato e área de piquete, né? A água, né, o pecuarista prover água para os animais em cacimba, né, em cursos d'águas naturais, em vez de ser no bebedouro, não dimensiona corretamente coxo para suplementar os animais, não prover sombreamento para os animais, para os animais terem conforto, né, dimensionamento e na implantação da infraestrutura. Manejo do pastoreio é um grande desafio, né? Normalmente as pastagens são manejadas com super pastejo, ou seja, lotação acima da capacidade de suporte. Isso traz prejuízo para o solo, para a planta, para o animal, para o negócio, né? E até mesmo para o meio ambiente. Em algumas situações, ao contrário, é subpastejo, lotação abaixo de suporte, não pede muita forragem, então também tem suas consequências. Um grande desafio são insetos pragas, né? Principalmente com cigarrinhas que atacam pastagem, que é a praga específica de pastagem, né? É a praga principal de pastagem, que traz muitos prejuízos. Mas não só as cigarrinhas, que é a praga específica, mas tem lagartas, PCV de castanha de raiz, né? Cupins, subterrâneo. Então, insetos, pragas é um problema. Doenças causadas por fungos, causadas por fungos de raiz, de folha, de inflorescência, isso também causa desafios para o pecuarista. A não correção e a não adubação do solo, né? No Brasil como um todo, em todos os biomas, solos, na maioria, são de fertilidade natural muito baixa, né? Na agricultura, só para você ter uma ideia, 98,5% de todo o fertilizante vendido no Brasil vai para culturas agrícolas, só 1,5% é para pastagem. Então, assim, e cada vez com o avanço da agricultura, a pecuária vai sendo empurrada para áreas marginais, de solos mais pobres ainda. E o pecuarista não corrige no adubo de solo, também é outro desafio. Né? A suplementação animal em pasto também tem desafios, tem muito erro, né? No tipo de suplemento que é escolhido, se é suplemento mineral, mineral cureia, se é suplemento proteico energético, se é só proteico, de baixo, médio ou alto consumo, se é suplementação concentrada. Então, tem muito erro, né, no posicionamento desses diferentes tipos de suplemento, de acordo com a qualidade e a disponibilidade de forragem, que tem na pastagem, que muda ao longo do ano, e com as categorias animais que tem lá na propriedade, metas de desempenho para cada categoria animal. Então, tem muito erro em relação a isso. Também tem muito erro em planejamento alimentar. Na verdade, na maioria, não se faz planejamento alimentar. Ou seja, qual que é o balanço entre demanda por forragem e a disponibilidade de forragem que tem na fazenda no período de chuva e no período da seca? Como que isso vai ser equilibrado? Então, falta muito planejamento alimentar. Então, assim, vamos dizer, em todas as diferentes áreas, né, de um sistema de produção animal em pasto, desde a escolha da forrageira até a suplementação do rebanho, o planejamento alimentar, tem muitas falhas, né? Então, isso constitui desafios para o pecuarista, porque isso acaba levando ele a ter baixas produtividade, maior custo, né, da produção, menor retorno, às vezes prejuízos. Isso tudo por falta de conhecimento, por falta de orientação.
Show de bola, professor. Agora a gente já está chegando aqui no fim desse nosso podcast Fala Agro, né, desse episódio. E você, como especialista aí há mais de 30 anos no ramo aí da pecuária, eu gostaria que você passasse um recado para quem está nos ouvindo aí, principalmente os pecuaristas que estão aqui. Qual que é a dica do especialista, né, as orientações do especialista para pensando aí num futuro da pecuária no Brasil?
Então, assim, eu vejo um grande avanço, já houve um grande avanço. Eu nasci numa fazenda de pecuária, no norte de Minas, em 1966, e eu sempre venho fazendo uma retrospectiva a cada 10 anos, 76, 86, 96, 2016, o que mudou na pecuária. Eu vejo grandes avanços, né? Mas ainda tem muito que progredir. O potencial do agronegócio no Brasil é enorme, né? Vamos falar lá dentro da fazenda, de agricultura e de pecuária. Os potenciais são enormes. Na pecuária, mais ainda, porque nós exploramos ainda muito pouco do potencial. Ao contrário da agricultura, ela já explora muito do potencial. Mas pecuária ainda explora muito pouco, apesar de ter havido muitos avanços, né? Esses avanços vêm sendo muito rápido, né? E, para mim, o principal avanço é ver o pecuarista, o gerente de fazenda, indo em busca de informação para transformar isso em conhecimento. Para mim, de todos os recursos que tem na propriedade, a terra, o clima, né, a infraestrutura, benfeitoria, edificação, rebanho, recurso humano, etc., dinheiro, sem informação, nada disso rentabiliza o negócio. Então, assim, quando eu comecei, nos eventos técnicos, só ia técnico mesmo, estudante, pesquisador, professor, consultor, não ia pecuarista. E quando o pecuarista ia, era para reclamar, né? Que nada daquilo ia dar certo, tudo ia dar errado, né? E eu diria que já pelo menos nos últimos 10 anos, esses eventos, assim, eles lotam com o pecuarista. O gerente de fazenda, com funcionário de fazenda, eles, né, pedem para os funcionários irem e tal. E ao contrário do passado, em vez de ficar reclamando do preço, do custo, né, da política, etc., hoje eles estão atrás de soluções. Ou seja, o que que eu vou fazer nesse contexto, nesse cenário? Para mim é o ponto mais positivo, né? Além de todo o avanço científico, tecnológico, né? Isso tudo aí está bem evidente para todo mundo ver. Mas, assim, quando você volta lá para dentro da fazenda, né, por mais que o pecuarista, sua equipe, leia, né, assista podcasts, as entrevistas, os canais rurais, por mais que ele participe de eventos, né, ele não é um especialista, a não ser que a pecuarista seja um médico veterinário, um zootecnista, um agrônomo, um técnico agrícola, assim diante. E muitas vezes, mesmo ele sendo um técnico, ele não conhece todas as áreas, como você falou muito bem, né? Parece ser difícil, mas é porque é muito dinâmico. Né? Uma fazenda lá de pecuária, ela é mais dinâmica que uma fazenda de agricultura, que além de ter o clima, ter o solo, planta, benfeitoria, edificação, recurso humano, tem também o animal. Então, assim, de fato é bastante dinâmico. Então, o que, que eu oriento esse pecuarista? Que ele deve ter consultoria. Ele deve se orientar. Tem que ter alguém para ajudá-lo a tomar a decisão, já que ele não é um especialista. Né? Esse pecuarista, ele procura um médico, ele procura advogado, ele procura um engenheiro, enfim, especialista em diferentes áreas que ele precisa para a vida dele, particular e para o negócio dele. Né? E, às vezes, ele só tem atividade pecuária e não tem um especialista em pecuária para ajudá-lo a tomar a decisão. Então, eu penso assim que isso ainda falta muito. Né? Vamos dizer assim, um especialista que vai prestar consultoria é igual um médico, um dentista, um advogado. Você vai em um, não dá bem, vai em outro, vai numa dezena, até você encontrar aquele que você fala, isso aqui eu vou confiar e vou trabalhar pelo menos um tempo junto. Né? Então, assim, esse pecuarista deve continuar buscando informação, transformar informação em conhecimento que aplicar, mas ele deve ter orientação. E, por fim, eu vejo uma perspectiva muito grande nesse negócio de atividade pecuária, porque se você estuda aí dados da ONU, da FAO, né, todos os levantamentos, a população do mundo vai aumentar. Essa população ela vai ser mais urbana. A renda per capita vai aumentar. Produtos cárneos têm uma elasticidade muito grande à medida que vai aumentando os salários. Né? Então, assim, a demanda por carne vai aumentar muito. E quando nós olhamos um contexto mundial, onde é que tem área, onde é que tem condições climáticas, condições de solo, gente e principalmente tecnologia validada para esse ambiente em termos mundiais? Brasil. Né? Então, esse pecuarista que quer continuar na atividade, ele deve se preparar, porque ele tem assim, um futuro muito promissor em termos de rentabilizar o negócio dele. Né? Ele deve entender que dentro da atividade dele, ele vai ter que o seu negócio vai ter que ser sustentável do seu ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. E essas diferentes pilares da sustentabilidade não são concorrentes, ao contrário, eles são interativos. Mas tem uma perspectiva muito grande e positiva.
Legal, professor. Fazendo aí, se a gente pode fazer um resumo de tudo isso, né? Utilizar a tecnologia com o conhecimento correto, mas também sempre cercado dos melhores profissionais aí para atingir o máximo da produtividade, né?
Com certeza.
Show de bola. Ô, turma, como eu comentei anteriormente, a gente já está chegando no final do nosso deste episódio do podcast Fala Agro, mas eu não posso finalizar sem antes agradecer, né, a presença do Adilson Aguiar aqui, o professor especialista no manejo dos bovinos, aí, seja em pastagem, mas também dos animais em si. Professor, muito obrigado pela sua presença aí, por ter encontrado um espacinho na sua agenda. Eu sei que é bem difícil de conseguir. E, novamente, ficamos muito honrados aqui de receber você aqui e bater esse papo, viu?
Que bom. Eu também fiquei muito satisfeito. Excelentes perguntas, né? Num curto espaço de tempo, foi possível fazer um apanhado do que é essa atividade de produção animal em pastagem. E eu espero aí que os participantes, os ouvintes, aproveite bastante as respostas e que elas sirvam para, no dia a dia aí do negócio deles, eles ter outras perspectivas de melhoria na rentabilidade, né, nessas questões todas que nós conversamos aqui.
Show de bola. Com certeza, quem está nos ouvindo aí vai poder tirar bastante conteúdo, bastante coisa boa aqui do nosso papo, viu, professor? Agora eu quero agradecer a você, nosso ouvinte aqui de todo o podcast, que está sempre aqui com a gente. E aproveito para dizer que vocês que estão nos ouvindo aí, né, os pecuaristas, principalmente nesse o foco deste nosso episódio, né? Que se você quiser ouvir este e outros episódios do podcast Falagro, é só procurar a gente nas principais plataformas de áudio aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts. A gente está por lá, basta digitar Falagro que você pode encontrar a gente nesses locais, tá certo? Recado dado e muitas informações passadas. Um forte abraço e esperamos vocês aqui no nosso próximo episódio, tá ok? Até mais!
Minha origem é aqui, e desse solo sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil. Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão, na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação. Pode confiar, a Ourofino é confiança e parceria segura. Vem com a Ourofino reimaginar a nossa agricultura.
Ourofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira.
Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.